os primeiros capítulos de Atos, estabelecendo uma nova coisa aqui na Terra e mostrando todo o seu amor, sua misericórdia, sua paciência com o homem, mas muito especialmente com a casa de Israel. No capítulo anterior, no versículo 19, Atos 3, 19, ele fala: arrependei-vos, e é Pedro também, né, no seu discurso, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E falou ao povo essa pregação, e nós vemos que muitos tinham se convertido, se arrependido. Era um remanescente que Deus estava trabalhando com esse remanescente, e eles então se arrependeram, mas não era a nação, toda a nação. Era um pequeno remanescente dos judeus que haviam crido. E agora a igreja já estava formada na terra. Mas ele diz essas palavras, esse tempo de refrigério era para os judeus. O Senhor aguardava o arrependimento da nação para que chegasse esse tempo de refrigério. Ele aguardava nesses dias e está aguardando até hoje esse arrependimento dos judeus. É uma coisa muito interessante isso, que ele estava aguardando naqueles dias que estava falando ali, para que, crendo eles e se arrependendo, esse tempo de refrigério viria para eles, para essa nação. E até hoje, Deus está aguardando esse tempo de arrependimento de Israel. E isso vai acontecer, eles vão chegar no final, né, da grande tribulação, e eles vão então se arrepender, e daí então virá esse tempo de refrigério que está falando aqui, que os profetas haviam falado anteriormente. Então, nesse dia vindouro, né, esse tempo de refrigério, Cristo vem para eles, para os israelitas, mas somente quando esse arrependimento tiver tido lugar já. E enquanto isso não acontece, enquanto esse arrependimento não acontece, Cristo está na glória. Um outro versículo fala que aguardando, ele está ali, né, aguardando até que se cumpra todas as coisas. E aí então vem esse arrependimento da parte dos israelitas, e aí então vem esse tempo de refrigério. E nesse nosso capítulo de hoje, nós estamos vendo agora Deus tratando com as autoridades de Israel, também falando a eles. Por isso eu estava dizendo dessa misericórdia, desse amor de Deus, principalmente para com essa nação, e dando oportunidade, postergando o seu juízo, querendo que esse dia de refrigério chegue a eles. E por isso todo esse testemunho de Pedro, novamente, ainda falando muito claramente agora, destemidamente, a essas autoridades, esperando o quê? Esse arrependimento. Que sem esse arrependimento, esse tempo de refrigério não chega a Israel. Mas nós vemos que eles rejeitam, ameaçam, assim como tinham rejeitado a Cristo, agora rejeitam também ao Espírito Santo, nesse testemunho poderoso, né? E assim vai, e Deus então rompe com a casa de Israel definitivamente, mas ainda isso vai se dar de fato mais para frente, quando então Jerusalém é destruída praticamente, né, pelo Império Romano. Mas essa graça, essa misericórdia, esse amor de Deus, essa longanimidade de Deus, essa paciência sem fim, está operando, esperando esse arrependimento para que esse tempo de refrigério venha a eles. E enquanto isso, Cristo está glorificado e o corpo de Cristo foi formado aqui na terra, a igreja, então, toma o lugar de casa de Deus aqui na terra. Toma esse lugar que era de Israel como casa de Deus. E depois Deus então restaura a Israel somente no final daí da grande tribulação.
A impressão que dá é que esses judeus estavam meio distraídos. Porque quando nós vemos o que Pedro fala aqui, eles não deviam ter soltado os discípulos. Eles não deveriam ter ignorado, porque é tão radical a mensagem de Pedro e os sinais que acompanhavam essa mensagem, que eles não podiam contestar, porque os próprios líderes aqui de Israel, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, eles se maravilharam no versículo 13, no versículo 14, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Depois ele fala no versículo 16, dizendo que havemos de fazer a esses homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Eles não tinham argumento contra aquilo que era evidente. Estava ali, todo mundo viu, todo mundo estava sabendo, mas talvez isso esteja deixado eles tão surpresos, o sinal, né, a evidência, que não prestaram tanta atenção ao discurso de Pedro. Porque no capítulo anterior, Pedro fala, chama o Senhor Jesus de filho de Deus. E essa foi a mesma coisa que eles usaram para condenar o Senhor, porque dizendo-se filho, fazia-se igual a Deus. No versículo 31, versículo 13 do capítulo 3, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho, Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. E aí ele começa a falar de outros adjetivos, de outros atributos de Cristo que não cabem em homem algum. O santo, no versículo 14, o justo, também no versículo 14, o santo e o justo são atributos absolutos aqui. Não são relativos, são absolutos que nenhum homem tem e nem pode ter de si mesmo. Versículo 15, príncipe da vida. E aí no 15 ele fala da ressurreição também, do nome de Cristo que levou à cura esse homem. E depois ele vai dizer no versículo 22, algo que é também totalmente radical, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Eles não escutavam esse profeta. E agora vinha a comprovação de que tudo aquilo que estava sendo dito era verdade, porque o homem tinha sido curado diante dos olhos deles. E eles não estavam dando ouvidos a esse profeta que Deus tinha levantado. Mas ele vai além depois e fala da ressurreição. Versículo 26, ressuscitando Deus a seu filho Jesus, novamente aqui, chamando a Cristo de filho de Deus. Depois de falar da ressurreição, aí ele vai mexer com a base de todo o sistema judaico. Nós sabemos que a pedra de esquina é o que sustenta tudo. Se antes ele falou de um profeta, daquele que fala, daquele que anuncia e tem autoridade de profeta, agora ele vai falar de uma questão estrutural, que é o fundamento. No versículo 10, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Eles, os judeus, Israel, eles tinham essa responsabilidade de edificar a casa de Deus. O testemunho de Deus na terra estava nas mãos deles. Eles eram os guardiões do testemunho de Deus e edificadores da casa também. E agora vem um que é a pedra angular, ele próprio é a pedra angular, Cristo, ressuscitado, um profeta rejeitado, o Filho de Deus, o príncipe, o justo, o santo. E ele, quando ele cita aqui essa passagem da pedra angular, ela não é, a gente sabe que está em 1 Pedro também, ele fala, mas essa passagem aparece várias vezes nas Escrituras. Aparece, acho que uma ou duas vezes em Salmo, aparece em Isaías, é uma passagem recorrente. E nenhum desses judeus poderia ignorar essa passagem, que fala que Deus estaria preparando uma pedra angular, a qual foi posta por cabeça de esquina. Eu acho que é Isaías que fala que dela saem as linhas também, né? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quando alguém fala que o cristianismo é uma religião, né, ou uma fé, ou uma crença discriminatória, exclusivista e tudo mais, a verdade é que é. Se eu falar que nessa sala não tem mais nenhuma outra saída, senão aquela porta, não tem outra saída. É exclusiva, a porta é exclusiva para sair, não tem outro meio de sair da sala senão por aquela porta. E o que ele está dizendo aqui é que não há salvação em outro. Ah, mas isso é desrespeitoso. Fazer o quê? O próprio Deus, na sua palavra, fala que não há outro. Não há outro. Não é uma questão de escolha do homem, não é uma questão de decisão, de achar que um é melhor, que o outro é melhor, que essa linha de pensamento, essa filosofia que vai ajudar e tal. Não. Em nenhum outro há salvação. Todos os caminhos podem levar a Roma, mas ao céu só tem um caminho, que é Cristo. Se a gente quiser ir para Roma, podemos pegar qualquer caminho. Vamos chegar em Roma. Mas para o céu só tem um. Não tem mais que um. Não depende da escolha do homem. Não existe alternativa, não existe outra saída além de Cristo. E por isso que eu digo que quando eles falam isso, esses líderes deviam estar distraídos. Ou talvez intimidados pelo número de pessoas que se converteram. 5 mil no versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5 mil. Nós imaginamos que esses 5 mil deviam estar ali cercando os apóstolos e o homem curado quando chegaram essas autoridades. 5 mil pessoas tinham crido. E Pedro, então, muito diferente daquele Pedro que nós vemos negando o Senhor, se escondendo, se aquecendo na fogueira do adversário, se inibindo diante de uma serva, agora ele está diante dos maiorais de Israel, diante dos principais de Israel, aqueles que têm poder de vida e morte sobre ele. E ele fala assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. No versículo 19, respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eu acho que tem a passagem que ele fala aqui antes. Ah, é mais para frente, então, não é nesse capítulo, é na outra vez. Então nós vemos a desenvoltura dele e a audácia agora, a coragem, né, Porque ele estava falando como? O versículo no começo explica. De onde vinha o poder, a capacidade dele? Ele não era um homem valente de si mesmo. Versículo 8. Aqui é o segredo de Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Ele só podia fazer isso cheio do Espírito Santo. Ele não era o Pedro voluntarioso, aquele homem que tomava decisões e corria na frente, queria fazer as coisas, tal, não. Agora é um homem cheio do Espírito Santo. Podia ser Pedro, podia ser João, podia ser qualquer um. Mas tinha que estar cheio do Espírito Santo. Para peitar, né, como a gente costuma dizer, uma situação dessa, para enfrentar uma situação dessa. Não era poder de si mesmo. E nós vamos ver Deus dando o seu selo em toda essa história aqui, né? Quando o chão treme, quando eles oraram no versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É como se Pedro tivesse sido o protótipo, né, dessa situação, desse evento. Ele sendo cheio do Espírito, esse cheio do Espírito não é receber o Espírito Santo, porque Pedro já tinha aqui. Ele já tinha recebido o Espírito Santo no capítulo 2. Mas agora ele foi cheio, foi capacitado pelo Espírito Santo para uma determinada obra. E depois não só ele, mas também todos os que estavam orando com ele, também ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam, então, com ousadia, a palavra de Deus.
No versículo 2, a gente vê que, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Em Mateus 22, fala que dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. E os sacerdotes, junto com os saduceus, se doeram de ver que esses homens estavam ensinando o povo e anunciando em Cristo a ressurreição dentre os mortos. Não é, acho que a versão do King James em inglês fala anunciassem por Jesus a ressurreição, mas é em Jesus. Ou seja, ele estava anunciando que em Jesus é a ressurreição, porque ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E por essa razão, o irmão estava falando do cristianismo de ser acusado de ser radical, mas não tem jeito de ser de outro modo, porque a nossa salvação ela está diretamente ligada à ressurreição de Cristo. E só ele ressuscitou dentre os mortos, nenhum outro. Então, não tem jeito de ser salvo por outro meio, porque ninguém levantou dentre os mortos, senão a Jesus Cristo, o Senhor. E nós pregamos hoje em Jesus essa ressurreição. Ou seja, quando nós falamos do Evangelho, nós falamos que em Cristo Jesus nós fomos ressuscitados com Ele e estamos agora assentados nos lugares celestiais, que é o que está em Efésios. Essa ressurreição é parte fundamental do Evangelho. Um Evangelho que prega só os exemplos de vida do Senhor aqui na Terra não é um evangelho completo. Se não for pregado a morte e ressurreição de Cristo, e mais, a sua assunção aos céus, estando assentado agora à direita de Deus, um homem lá nos céus. E é interessante que eles prenderam esses dois, a Paulo e a João, por causa de um milagre que eles tinham feito um homem que estava aleijado levantar e andar, um homem de 40 anos quase, e não podiam falar nada contra isso, mas o fato deles ensinarem e estar falando de ressurreição perturbava muito, disse aqui, eles doeram-se muito disso daí, e prenderam e foram depois interrogar no dia seguinte, mas não conseguiam fazer nada contra eles, porque eles não podiam nada contra essa verdade. E já não era mais 120 pessoas falando isso. Porque no dia de Pentecostes, esses 120 que estavam lá, que começaram a falar em outras línguas, logo se tornaram em mais de 3 mil, porque quase 3 mil se converteram naquele dia. E o que nós vimos aqui agora é que tem 5 mil crendo. Não é na pregação em que hoje a gente prega o evangelho, dois ou três ouvem, né? Você fala, nossa, olha, três pessoas vieram e tal. Eu imagino o que é, por exemplo, hoje nós estamos aqui sentados em 120, amanhã nós somos 3.120 e num pouco tempo depois já são 8 mil. E esse crescimento rápido que acontece só podia acontecer porque o Espírito Santo estava dirigindo. E nesse sentido nós vemos o que Pedro e João aqui respondem, quando os principais aqui falam, pedindo para que eles não falassem mais, no versículo 18, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. A resposta deles é, julgai vós. O irmão tinha falado daquela segunda parte, se na segunda vez que acontece isso, que é capítulo 5, versículo 27, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, julgai vós? Não. Eles já sabem o que têm que fazer. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A primeira vez que eles foram interrogados, falaram, julgai vós se nós devemos fazer isso ou não. Voltando então no capítulo 4, julgai, versículo 19, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Mas nesse segundo interrogatório, quando eles estão diante do conselho, eles falam, mais interessa, eles não estão em dúvida, eles estão falando, mais interessa obedecer a Deus do que aos homens. Isso porque, passo a passo, eles estão se desenvolvendo na confiança do que o Espírito está guiando eles. E eles vão, passo a passo, compreendendo o que é a Igreja de Deus na Terra. E essa oração em que eles se ajoelham para orar, é interessante uma assembleia reunida para orar. Vamos ver lá, então, versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, esse unânime, a uma só voz, isso quer dizer, não era que todos juntos estavam orando essa mesma coisa, né? Mas uma pessoa estava orando e eles juntos com ele, a pessoa estava sendo a boca da assembleia em oração. Isso que é uma assembleia orando, não é um monte de pessoas orando simultaneamente, como a gente vê em algumas situações acontecer isso, na cristandade professa, mas o que nós vemos hoje é que quando uma assembleia se reúne para orar, um irmão toma a voz e fala aquilo que é o desejo da assembleia de se pedir a Deus, quer seja ação de graças, intercessão, qualquer coisa assim. E essas orações não são orações pessoais, em que eu vou pedir para Deus o que eu quero em nome da assembleia. Ao contrário, quando alguém está orando, ele está manifestando o desejo da assembleia, então é coletiva a coisa, é uma oração coletiva, diferente da oração que nós individualmente oramos a Deus quando estamos no nosso quarto, qualquer ambiente que nós estamos orando, entre a pessoa e Deus, é uma oração individual, que existe e tem lugar. Mas a assembleia orando, ela não ora por coisas individuais, mas coletivo. Como eles aqui levantam a voz e dizem, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. E aí vai falando sobre as necessidades da Assembleia, trazendo conhecidas diante de Deus.
Salmo 2, que é citado aqui, nesse versículos 24, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, versículo 25, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo, agora ele sai do salmo, e, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, etc. Ele corta o salmo num ponto, ele fala do que eles fizeram realmente, que foi se levantar contra o santo de Deus, o ungido de Deus. Mas ele não completa aqui qual era a intenção deles ao fazerem isso. E o Salmo fala. Lá no Salmo 2, segundo Salmo, versículo 1 é o que ele cita, porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo, agora vem a intenção. O que estava por trás deles se levantarem contra o ungido de Deus? O que estava por trás deles enviarem à morte o Filho de Deus? O versículo 3 fala, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. É a liberdade de Deus. Livrar-se de Deus. Isso começou lá no Éden, né? É sempre notório isso no homem. O homem quer ser autossuficiente, ele quer deixar Deus fora dos seus planos. Deus não entra naquilo que ele maquina. Mas que triste é ver isso, né? Isso acontece tanto individualmente, quando um ser humano rejeita a graça de Deus para sua salvação. E acontece no caso de Israel coletivamente. Quando Israel quer rejeitar a Cristo, quer romper suas cordas, quer romper suas ataduras e sacudir de si mesmo as suas cordas, se livrar das cordas. Que cordas são essas? Será que Deus tinha cordas para prender o seu povo? Seu povo Israel? Sim, Deus tinha cordas para prender o seu povo Israel. E Deus queria amarrar o seu povo com essas cordas. Em Oséias, capítulo 11, fala que cordas são essas, que eles tão prontamente quiseram se livrar delas. Oséias, capítulo 11, versículo 1, quando Israel era menino, eu o amei, isso é Deus falando, e do Egito chamei a meu filho. Agora ele fala de Cristo. Mas como os chamavam assim, se iam de sua face, sacrificavam a balins e queimavam incensos às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. E é significativo, nós vemos que na nossa passagem tem um homem curado ali, que é ele aprende a andar, né? Que é um homem coxo que reaprende a andar agora. Assim como Deus havia feito com Israel. Foi Deus quem ensinou a Israel a andar. E eles não reconheceram isso. Tirou do Egito, tirou Israel da escravidão, eles não reconheceram isso. E aí o versículo 4 fala, atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas. E lhes dei mantimento. Essas eram as cordas que Deus queria prendê-los, com essas cordas. E essas eram as cordas que eles rejeitavam se deixar prender. E como isso é verdade de nós, né, todos nós aqui, antes de conhecermos a Cristo, quanto nós tentamos sacudir essas cordas? E quantas vezes, depois de convertidos, nós tentamos nos livrar dessas cordas de amor, né? Deus nos cerca de um lado, nos cerca do outro. E a gente ali querendo se livrar, não, eu quero fazer a minha vontade, não a tua. Eu não quero ser arrastado, né? Mas são cordas de amor, são cordas humanas, não são cordas que estejam acima da nossa compreensão, são cordas humanas. Deus não veio ao mundo na forma de um, de um ente alado soltando raios e fogos. Isso ele veio não como um ente alado, mas ele veio numa montanha que fumegava para entregar a lei. Mas em Cristo ele veio num homem, num servo, para servir a humanidade, não para cobrar alguma coisa. O Senhor fala, a Bíblia fala que Coríntios Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e não lhes imputando os seus pecados. Quando Cristo veio ao mundo, ele não veio para apontar o dedo. Ele veio para buscar reconciliar o homem com Deus. Ele não veio na condição de juiz. Ele veio na condição de salvador. Mas ele vai voltar como juiz. E nesse meio tempo, Deus estabelece então essa pedra, e qualquer um que se voltar contra ela será reduzido a pó. Como fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Esse versículo é tão lindo, porque é aquela questão, né? Desconfiar de Deus como? Ele provou ser benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, é capítulo 2, 1 Pedro, né, versículo 5, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, em contraste com a casa material e o sacerdócio humano dos judeus, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados.
O versículo que o irmão citou é 2 Coríntios 5, 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A ideia é que somente os judeus são culpados da morte do Senhor também não é correta, né? Se bem que nós vemos Pedro, no primeiro discurso, no dia de Pentecostes, falando isso dos judeus, e aqui fica bem claro nesse versículo que, na realidade, toda a raça humana se opôs a ele. Né? É o versículo, voltando ao capítulo 4 de Atos, versículo 27, porque verdadeiramente, contra o teu filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Ou seja, não sobrou um que tivesse ali tomando uma posição a favor, ou que estivesse ali aceitando defendê-lo, qualquer coisa. Todos aqui se ajuntaram, todos contra o seu filho naquele dia. Isso inclui todos. Não tem ninguém de fora aí, né?